Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait,
the Earth began to cool. The
truth is out there, Agent Spider. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Quarter speed.
I got a bad feeling about this.
Para Nerd.
The dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Salta sobre a...
Saudações humorísticas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 98º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds.
Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas.
Bravo, bravo.
Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas.
Bravo, bravo.
E neste episódio, nós iremos falar a respeito de um assunto sugerido por um dos membros daqui da equipe do Paranerdia, porque a vida dele se baseia nisso, que é sobre a palhaçaria, ou a arte de ser palhaço. E esse palhaço em questão não poderia ser outro, senão meu palhaço de estimação, o senhor Vitor Hugo Mota. Fala aí, Vitinho.
Piano cu.
É o palhaço Gozo.
Não, o famoso palhaço Elésio, do Circo do Beto. Vejam lá, do pessoal do Mundo Canibal.
Ah, do Mundo Canibal, tá certo, é o palhaço Elésio. Pô, esse aí era triste camiseta do Corinthians.
Ah, ele era demais.
Era demais. Dirigindo o Fusquinha, matando as crianças.
E cantando ainda Bilu Teteia.
Bilu Teteia, com certeza. Bom, mas Vitor Hugo Mota não é o palhaço em questão que nós iremos falar, apesar dele...
Foi embora!
Ser... Fica quieto aí, caraca. Apesar dele ser um palhaço aqui no Paranerdia, e as pessoas podem até achar, não, o Vitor Hugo não é palhaço, não. Ele faz umas palhaçadas, mas não é palhaço. Não, ele é palhaço, sim. Vocês hoje vão descobrir que tipo de palhaço é o senhor Vitor Hugo Mota. Mas nós temos aqui um convidado, este sim, especialista neste assunto. Ele não é jornalista, também não é publicitário, nem produtor, nem repórter, nem escritor. Não ganhou nenhum prêmio Shell e nunca foi a Cannes. Aliás, ele nunca foi indicado a prêmio nenhum. Ele é o 14º filho da Dona Amélia, mas ele foi criado por Maria. Começou sua carreira artística aos 12 anos na França, uma escola municipal que fica em Piedade, próximo à sua casa em Pilares, subúrbio carioca. Na escola, se apaixonou pelos palcos e decidiu dedicar sua vida ao teatro, para desespero de toda a sua família. Com formação na rua, em bares e lonas culturais, com vocês, Marco Palito.
Opa, tudo bem?
Como é que você tá, Marco? Afinal de contas, a gente já descobriu aqui o que, que você não fez na vida. Mas, afinal de contas, o que, que tu faz nessa vida?
Não. Eu queria deixar bem claro que eu não sou muito mais coisas, tá? Eu fui até muito modesto escrever o meu currículo aí para vocês, mas eu também não sou médico, não sou advogado, quer dizer, mas aí ficaríamos aqui horas dizendo, né? Tudo que eu não sou e todos os prêmios que eu não ganhei. Mas eu resolvi fazer um resumo do que eu não sou.
Isso só hábito nacional, porque tu também não ganhou Oscar, não ganhou Urso de Ouro em Berlim.
Não ganhei nada disso. Ah, e nem fui indicado.
O mais próximo de Gramado que você conseguiu foi a parar um, né?
Foi. Gramado de campo de futebol. Aliás, campo de futebol do subúrbio nem tem gramado, aquele rala-coco, né? Nem gramado a gente tem. Mas o que eu faço hoje é eu estou roteirista da Rede Globo, trabalho no programa Zorra Total e eu tive uma passagem agora também recente no programa Esquento. E eu faço isso hoje.
Maravilha. E voltaremos daqui a pouquinho para vocês saberem tudo a respeito da palhaçaria depois dos nossos recadinhos.
Uma gaviola, uma cambalhota,
não tô bolando.
E o pessoal delira, Maxi Pirulito Ultravioleta.
Recado.
Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, se você é ouvinte desse podcast via feed do iTunes ou qualquer bom agregador de podcasts de Android ou de iOS, saibam que este podcast pertence ao site www.paranerdia.com.br. Acessem e sigam todas as postagens que tem no site além do podcast. Vão voltar a ter mais coisas, mas ainda não tem, tá tudo bem. Outra coisa que é importante saber, nossos métodos de contato são o e-mail, que é o paranerdia@paranerdia.com.br, o Twitter, que é o @paranerdia, facebook.com/paranerdia, nosso site no Facebook, além de todos os outros tipos de redes sociais. Procurem Paranerdia, que vocês vão encontrar no iTunes, no Gmail, no Gplus, e o que mais tiver vontade de achar, vocês vão lá e encontram, ok? Uma coisa que é interessante falar a respeito desse episódio, vocês já devem ter percebido que o áudio do cast está um bocado diferente do áudio daqui dos recadinhos, é que esse podcast foi gravado presencialmente com um microfone unidirecional. Então, a voz que vocês estão ouvindo lá foi a entrevista feita com o Marcos Palito na presença do próprio na casa de um amigo. Então, eu, o Vitor Hugo e o Marcos Palito estávamos os três no mesmo cômodo, né? No mesmo aposento, e inclusive comendo biscoito, tomando café e comendo biscoito. Então, por isso que de vez em quando aparece uma brincadeira da tal, comendo biscoito e outras coisas do gênero. Mas não se preocupem não, que vocês vão adorar o episódio assim mesmo. E para terminar essa sessão de recadinhos, quero mandar aqui alguns abraços. Um abraço especial para o Sr. Buga, também conhecido como Mestre Bete. Um abraço para o meu querido Hugo Meira. E um abraço especial para o Sr. Jô Meira e a Dona Lili do Descontrole Podcast. Além desses, também merecem um abraço meu querido amigo Evani, lá do Chá dos 5 e Companhia Limitada. Também um abraço para o Alisson Gonçalves, para o sacana do Gabriel Ebler, que parou de gravar aqui, mas ainda mora no meu coração. E um abraço para Gledson Medeiros. Aí vocês podem se perguntando, por que você está mandando esses abraços, Alexandre? Porque ninguém mandou nem e-mail, nem comentário no episódio passado. Então eu tive que puxar lá no Twitter e no Facebook quem queria ganhar um abraço. E esses são os abraços que eu acabei de mandar. Muito bem. Fiquem agora com a entrevista com o Marcos Palito. Vamos lá.
Eu sempre quis. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
Não faz bibi na cama, o bom menino não faz malcriação.
Estamos de volta. Bom, Marco, em primeiro lugar, o senhor foi apresentado a mim por este meu palhaço de estimação, o senhor Vitor Hugo Mota. Então eu acho que caberia a ele conversar um pouco com você a respeito do seu... Como é que você apresentou a palhaçaria pra ele? Manda brasa aí, Vitor.
E aí, Marcão?
E aí,
beleza? É meio estranho não falar com ele como se ele não fosse meu amigo malandro, né?
Mas conta um pouco de como é que vocês se conheceram, mano.
Não, vamos lá, olha só. Primeiro, esse camarada me ensinou que quando você aceita o merda que você é, você fica muito mais feliz que tu caga toda a merda que tu é.
Ah, tu é o culpado, então! Filha da mãe! Viu, Juliana? É esse que é o culpado!
E o engraçado é que a gente se conheceu através do humor mesmo. Ele trabalhava na época na Transamérica, meu primo trabalhava lá também, e ele fazia que eram os plantões alternativos de esporte suburbano. E eu comecei a mandar alguns e ele falou, esse cara aí tem interesse em fazer um humor diferente, vamos ver se ele acertou com um golzinho de mão. Aí eu mandei mais uns dois ou três, não, ele sabe o que ele tá fazendo, então vamos lá. E a partir daí, conheci o Marcão, ele não concorda o tempo todo.
É bom, que bom, né?
Que ótimo.
Então, o Ariano fala o seguinte, né? E o cara falou, pô, mas Caetano não concorda com o senhor, ele, mas que bom, né? Só assim, se a gente concordasse, um de nós seria desnecessário.
É verdade, é bem verdade. E a partir daí eu comecei a conhecer os conceitos dele sobre o humor, principalmente baseado na palhaçaria, que ele foi me falando sobre como é o conceito palhaço, a função do palhaço, e a gente tem o dever de ter palhaços dentro da gente, pra gente se exorcizar, que na verdade, ser palhaço nada mais é do que uma análise, né, Marcão?
O curso de palhaço que eu fiz com, aqui uma publicidade do Márcio Libar, acho que todo mundo precisa procurar o Márcio Libar, ele tá fazendo, hoje, esse final de semana, inclusive tá tendo lá na Fundição Progresso, a oficina de palhaçaria do Márcio, e o Márcio é um grande mestre, na verdade, que eu passei com o Vitor, foi o que eu aprendi com o Márcio, e essa coisa de você aceitar o merda que eu é, que é...
O mestre cristão e o Márcio é o Campos de Sede.
Exato, é isso aí.
É, e o Libar é genial, inclusive, domingo agora saiu uma matéria no segundo caderno, uma página, falando do trabalho do Márcio Libar. Vale a pena ler também. É, mas é fácil encontrar o Márcio.
Vai ter link,
na
internet. Com certeza.
É, isso. Enfim, é onde a gente estava.
Piedade.
É verdade, a gente tá, né? Não.
A gente tava falando sobre a palhaçaria em si ser uma análise sobre si mesmo e a importância do palhaço em relação a isso.
Isso, e nessa oficina de palhaço que eu fiz, eu acho que eu ganhei assim, algumas sessões de análise. O Libar nem gosta de falar disso, ele não é uma análise, mas...
O conselho de medicina vai atrás dele também, né?
Exatamente, mas foi muito importante para mim, dentro da minha carreira profissional, não só como ator, como roteirista, ampliou a minha percepção, olhar, a forma de olhar o mundo, entendeu? Acho que o palhaço ele ajuda você a encontrar a como conviver nesse circo de super-heróis, de pessoas invencíveis, de domadores de leão, né? dessas figuras que andam na corda bamba e não caem, dessas pessoas que andam no globo da morte e não morrem, dessas pessoas que fazem cosmo em fogo, voam, né? Desses super-heróis, e aonde você na plateia se sentindo incapaz, mas aí entra uma figura barriguda e careca para mostrar que a gente vai ficar barriguda e careca, com um sapato grande porque não é dele, é emprestado. Estado, e ele entra e vai fazer uma coisa simples, que às vezes é sentado numa cadeira, senta e cai. E ali a plateia ri e fala, pô, tô salvo, né? Poxa, até que enfim apareceu alguém pior do que eu, ou como eu sou. Que aquilo ali eu sei fazer. Eu não sei entrar numa jaula de leão e domar um leão, eu não sei andar numa corda bamba, não sei fazer malabar com 10 bolinhas, mas cair eu sei. E aí eu acho que essa é a função. O palhaço vem e ele é amado porque ele chega para perder. E o Libar me ensinou isso, me ensinou a... Você não vai conseguir ganhar se você não souber perder, e você não vai saber mandar se não souber obedecer, mais ou menos.
O palhaço, na verdade, ele ganha quando ele perde, né? A função do palhaço é, entre aspas, falhar para ter sucesso.
É, a torta na cara. E o nariz dele é vermelho, de tanta porta na cara, de Sim. tanto que ele chora, de tanto, né, que os palhaços, os mendigos, né, os moradores de ruas muito brancos na Europa, ficavam com o nariz vermelho. Então essa é uma figura.
É o conceito de que a derrota aproxima a gente, né? O vitorioso muitas vezes afasta a simpatia do público em geral. Você mostrar o derrotado e a volta por cima, o próprio Stallone fez isso em relação ao Rock Balboa. Ele era um cara que estava perdido dentro do que ele queria fazer, tomou porta na cara, entrou pela culatra na hora que era pra lutar contra o Apollo Creed, que não era pra ele lutar, que o outro cara tinha se dado mal. E mesmo perdendo, que a luta do um perdeu, tem gente que acha que ele ganhou no Rock Balboa 1, né?
Ainda até hoje não sei por que que chama o Rock 2 de a revanche se o cara não ganhou?
Exatamente, e ainda no final do filme, ainda falou assim, não vai ter revanche, não vai ter revanche, teve o 2. Mas no fim das contas, você acaba se afeiçoando com o Rock porque ele perdeu, ele é próximo de você, e depois você se afeiçoa ao Apollo Creed, porque ele perde também.
Não, e o Libardis fala sobre isso, sobre quando você vai perdendo toda a dignidade, né, pra você encontrar uma outra dignidade. Você perde, pra depois sim você mostrar o melhor que você tem a oferecer pra humanidade. Mas primeiro você tem que entender esses seus limites, saber quem você é pra deixar de ser, entendeu?
Perfeito. Aí o que aconteceu? acontece? Voltando uma coisa só no circo, eu quero deixar só uma opinião minha registrada, que Globo da Morte é a maior propaganda enganosa, pelo menos que eu já tenha visto no circo, porque até hoje eu não vi ninguém morrer num Globo desse.
Mas isso é interessante, ninguém morre no Globo
Os caras anunciam que é o Globo da Morte. Eu quero ver o cara morrer, ele não morre, pô, me enganaram.
O trauma que tu vai conferir ao teu filho, você não leva em consideração, né? Olha, filho, vamos ver o Globo da Morte, tomara que ele fique milhões de pedaços.
Não, mas esse é o... Tem uma galera que vai ao circo, que a gente fala, que é o cara que no domador de leão fica torcendo pro leão.
É lógico. Né? Eu e o Vitor somos assim, torce pro leão.
Vocês torcem pro leão, né?
Torce, vai, lógico. Bom,
Mas se o palhaço for fazer uma... For o domador, ele vai... Como é que você acha que ele vai entrar na jaula? Ele vai entrar como? Com medo. Se tremendo todo. Porque ele representa a gente, como nós entraríamos numa jaula. Não entraria com a postura do domador, do vencedor, do ganhador, do cara que vai domar os leões.
É aquele
vai entrar
tipo
com aquele medo. E nós vamos rir disso. Porque nós somos daqui, nós temos permissão
pro leão pra entrar na jaula, né? Ia pedir, por favor, se pula aqui pra mim, por favor.
Ainda joga um arroz aqui, eu tô entrando, hein?
Mas também tem um link ótimo do Chaplin, depois põe também de uma cena dele entrando na jaula.
No circo, sim. Muito bom. O Chaplin, inclusive, é um ótimo exemplo de um palhaço.
É, de um vagabundo.
Né? Que é
o Carlitos.
É pantomima pura que o Chaplin faz nos filmes dele, principalmente naqueles mudos, né? Porque é pura pantomima. O cara fazer comédia caindo, se esborrachando, tomando porrada.
Mas sem perder, pra mim, eu acho que cada profissão tem uma função. Tem uma missão.
Uhum.
Eu acho que o advogado tem que cuidar das leis, e por isso ele estuda as leis, o médico tem que cuidar da saúde da pessoa. Eu quero ganhar dinheiro. Não, você tem que cuidar da saúde das pessoas, e aí, né, você ganha dinheiro, porque você cuida. E cuidando da melhor forma.
Perfeito.
Existem várias formas de você cuidar de alguém. Inclusive, tem médico que mata e médico que salva. Né? Mas tem advogado bom, advogado ruim. E eu acho que no humor, a função do humorista do palhaço, eu acho que no caso é igualar. E o Chaplin fazia muito bem isso quando ele pegava a autoridade máxima, que é passar a mão na bunda
e
do guarda.
Sacaneava.
É sacanear a autoridade.
Uhum.
E dar um pontapé na bunda de um guarda.
De um guarda.
De um policial.
De um fiscal.
Sabe? Isso era a grande piada do cara, do oprimido sacaneando o opressor.
O filme que ele mais mostra isso é, lógico, de ditador.
Claro, o grande ditador.
Porque ele mostra ao mesmo tempo o pobre,
o mendigo igual
o pobre e o ditador, que os dois fazem besteira igual. Os dois são igualmente imbecis.
Exatamente.
Então aceite os parabéns do carequinha.
História boba eu tenho pra contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer.
Quando a pessoa pensa em palhaço, a figura que vem é o cara pintada, com o nariz vermelho, que tá lá no circo fazendo bobeiras. Mas o que as pessoas às vezes não sabem sobre a palhaçaria, ou sobre a arte da palhaçaria, é que existem tipos de palhaço.
Sim.
Então, por favor, Marco, conta pra gente o que, que seriam o branco, o Augusto e o anão.
O branco representa a autoridade, a moral, né, os bons costumes,
uhum.
né? E o Augusto representa a rebeldia, o cara que é contra aquilo. Né? Por isso que a dupla de humor, sempre a gente chamou do Escada, né?
Sim.
O Escada geralmente é aquele cara que representa essa beleza. Né? O Dedé representa essa figura que faz o certo, que quer fazer o certo. O Augusto, ele tem uma admiração pelo branco. Ele olha, poxa, eu queria ser aquilo, mas só que ele não consegue. E a grande piada é essa, quando ele faz uma careta o branco, mas o branco não tá vendo. Quando o branco vira, ele volta a cara que ele tava. Ele disfarça. E a gente ri disso, porque a gente tá rindo dos opressores. A gente tá rindo daquela pessoa que nos oprimiu durante muito tempo. Às vezes alguém da nossa família, às vezes um professor, alguém que, sabe, alguma autoridade que você gostaria de ter dado a carreta, que você queria, sabe? E o Augusto fez. Por isso que o Augusto geralmente é o mais amado.
Uhum.
Ninguém gosta muito do branco. Ninguém gosta muito do Dedé. O pessoal prefere mais o do que fazia com o Jerry Lewis.
De Marte,
sabe? De Marte era, apresentava beleza. Ah, o cara cantava certinho.
Então, o Augusto o galã. É o cara correto dentro dos padrões da sociedade.
Não, o branco.
O branco, é. O branco é o cara correto dentro dos padrões da sociedade. E o Augusto é o anárquico.
Isso.
O que tá bem claro na dupla Jim Martin e Jerry Lewis.
É.
Jim Martin é o branco.
O anão que a gente chama, que a gente. O que eu tô repetindo aqui é uma ciência que eu aprendi com o Libar.
Uhum.
Mas eu acho até que você deveria entrevistar o Libar.
Totalmente, né?
O Márcio Libar, pra mim, eu não tenho nem tanto conhecimento assim, mas vocês me convidaram.
É que a gente tá no nível de conhecimento do Vitor Hugo.
Aí
quem ensinou o Vitor Hugo foi tu, então a gente achou que tu sabia mais.
Não, quem sabe é o Libar. Que eu acho que o Libar vai indicar o mestre dele.
É. Aí é que tá, cada um tem um palhaço mais próximo. Ele é um palhaço que eu conheço, entendeu?
É
o mais próximo.
Palhaço mais próximo de você. O Libar é uma pessoa que vai falar com mais propriedade.
É aquele referência que eu usei. O Vitor Hugo é o nosso cisne, né?
Isso, é.
O seu cisne. O Marco aqui seria o mestre cristal. E o Libar, então, é o Camus Chacoalho.
Aí
é.
O cara que não entende nada de Cavaleiro do Zodíaco,
mas não é o caso do público do Paranédio. É. Todo mundo entendeu a referência no programa, mas tudo bem. Aí o que acontece? E o anão?
Ah, o anão é uma outra figura que quando tanto o Augusto e o Branco não se entendem, e alguém tem que perder, ele olha pro anão e dá uma tapa no anão. Essa figura é a figura que acaba anão, sobrando pra ele.
O anão, então, é o bode expiatório.
É o bode expiatório. Só sobra sempre
aí. Já
ele.
Usando novamente os Trapalhões como exemplo, é o Sonho Zacarias.
É, eu acho, né? É porque da minha análise é assim. É um Dedé de Gio. E às vezes acabava sobrando por um dos dois ali.
Na dinâmica, quando eram os quatro Trapalhões, né, os quatro que a gente conhece mais, porque na verdade os Trapalhões é de muito antes disso, né? Mas na figura dos quatro que a gente conhece bem, de Dedé, Mussum e Zacarias, o Dedé, obviamente, o branco,
sim.
É o cara da ordem, é o cara que tenta botar ordem na bagunça.
E às vezes era o Sargento Pincel.
Sim, sim. Aí o Didi é, obviamente, o Augusto, é a figura anárquica.
Roberto Guilherme. É, Roberto Guilherme.
Isso. É, o Didi é, obviamente, a figura anárquica, a figura que tá querendo ali é o caos mesmo, e a graça tá no caos que ele gera. E os que tomam porrada, entre aspas, é o Mussum e o Zacarias. Apesar de que a gente discutiu isso muito em off, né, Vitor? Tinha muitos quadros em que os três, o Dedé, o Mussum e o Zacarias, viravam branco, né?
E isso é muito bom a gente salientar, a gente conversou em off aqui, eu acho válido a gente trazer à luz da discussão que não precisam ser pessoas para representar esse papel de Augusto, branco ou anão. Em si, aquela topada que você dá numa quina do móvel, você se tornou o anão de si próprio na hora da porrada, e também a própria quina vai se tornar o anão no momento que tu der uma tapa no móvel falando filha da puta. Né? Então, explica pra gente um pouquinho como a gente pode ver isso em outras perspectivas.
Quando o palhaço tá sozinho em cena e ele tá tentando, ele tá com aquela postura geralmente de que sabe o que tá fazendo, aquela expressão de
Lorde inglês.
Lorde inglês e a cadeira quebra, a cadeira representa a rebeldia. E ele ali está representando a autoridade. Ele está representando o branco, a cadeira, o Augusto. Aquele chapéu que não para na cabeça dele representa a rebeldia. Né? O chapéu está sendo o rebelde da parada e ele, ao mesmo tempo, sem graça, como autoridade, tentando colocar o chapéu, e o chapéu não para
na cabeça. E ao mesmo tempo, como ele está, entre aspas, tomando porrada da vida, né? Tomando porrada do cenário, ele está sendo um pouco anão também.
Também. Agora eu vou me escutar na boca.
Não tem problema.
O também saiu ok.
Do coração.
Aí eu acho que vale a gente entrar num outro aspecto da palhaçaria, que o que torna o palhaço tão próximo do espectador é o fato de, principalmente, a boa palhaçaria não precisar ser falada de forma alguma. Você não tem um texto exato, você vive a situação do palhaço. A gente pode mostrar isso aqui no Brasil com uma coisa que você me apresentou, que é o Slava, né? Não fala uma palavra de nada e faz um espetáculo lindíssimo, lindíssimo de palhaçaria. Errou. Fala um pouquinho sobre isso.
O Slava só é o melhor do mundo, né? Também era bom botar o link.
Vai ter.
Slava, aquela a cena do paletó e do chapéu. Acho que é clássico.
Não é só no circo que existem palhaços. Palhaço, enquanto conceito, é as personas que se pode usar no humor. A gente está usando aqui como exemplo os trapalhões, mas praticamente em todos os ramos de atividade de entretenimento existe a figura do palhaço. Ele não precisa necessariamente estar com a cara pintada.
Sim.
Você mesmo como escritor, roteirista do Zorra Total, e sim, ouvintes, é um roteirista do Zorra Total. Não, isso não era brincadeira dele quando ele falou no começo do programa. E sim, para você ver que tem gente inteligente tratando do Zorra Total, acredite se quiser. Aí o que acontece? Nos deu alguns exemplos, por exemplo, no Zorra Total, de um esquete onde cada persona dessa dos palhaços está representada.
Deixa bem claro só uma coisinha, que tem muita gente inteligente sim.
Sim, acredite se quiser.
A gente faz um trabalho ali muito consciente, a gente sabe o que a gente está fazendo, é um público que a gente quer atingir. A gente tem um público que fica sábado à noite em casa em todo o Brasil, por isso que a gente faz aquele humor que vocês veem. Sempre, a gente era orientado pelo Maurício Sherman, que agora saiu. Mas eu quero até aqui dizer o seguinte, que eu acredito muito nesse humor. Eu acho que a gente tem muito que trabalhar nesse tipo de humor, tá? Mas eu acredito nesse modelo, no tipo, no personagem, no bordão. Eu acredito nesse modelo. Eu acho que a gente aprendeu a rir assim. Eu acho que o Brasil vem, acho que os nossos avós riram disso, riram do Mazzaropi, né, desses tipos, dos Carito, e a gente vem rindo dos Trapalhões, a gente vem rindo do Satiricon, da Velha Surda, do Zé Bonitinho, enfim, a gente vem desse humor popular que vem contando uma situação e que depois um bordão que explica toda ela.
O que muita gente às vezes reclama do Zorra Total, e eu vou me incluir nesse povo que reclama do Zorra Total, eu já não assisto o Zorra Total há muito tempo, é que o Zorra Total, ele é a síntese do humor brasileiro atualmente. Você mesmo deu exemplos aí sensacionais de Satiricon, A Praça é Nossa quando era a Praça da Alegria e agora é a Praça Nossa.
Agora.
Agora porque ela começou com a Praça da Alegria com o Manuel. Então agora, entre aspas, muitos coelhinhos voadores, né? Porque ele virou Praça Nossa quando foi para SBT. E a Zorra Total, antes dela o Cacete Planeta e antes disso a TV Pirata. O humor brasileiro de hoje em dia é o humor do bordão. É o humor da frase de efeito no final da cena engraçada. Porque é o humor que pega o público brasileiro.
É o que fica.
Sim. Mas existe...
Claro que tem humor de situação, que também é muito bom, mas ele não fica. Eu não estou defendendo se é melhor ou pior. Estou dizendo o seguinte. Numa família de dinossauros, o que fica é o querido, cheguei e...
Não é a mamãe,
né?
Então, no Sai de Baixo, por exemplo, o que ficava era o Cala Boca Magna, o Canguru Perneta, Por Favor, Salve a Professorinha.
O TV no Ar deu um show agora com um humor extremamente inteligente, mas eu acho que o que mais ficou, o que ficou realmente que está no ar, foi o
Foque em Mim,
entende? Que era um quadro que tinha uma repetição, acontecia no mesmo cenário, com o mesmo personagem, várias situações, mas ele era o quadro. Eu acho que talvez foi um quadro mais
marcante.
Do TV no Ar, por exemplo.
Eu acho até interessante a gente falar, primeiramente, que a gente está conversando francamente contigo. Eu já falei na sua cara várias vezes que eu acho o Zorra, assim, um negócio... Meu Deus, como é que alguém assiste? A gente já fez muita piada sobre isso também. Acho que, acima de tudo, o profissional tem que ter noção do que está produzindo. E o Marco sabe do que ele está produzindo. O lance é, eles não fazem esse tipo de texto baseado à vontade, ao sabor do vento. Eles têm total consciência...
E tem um resultado isso, né?
E tem um resultado.
Há 15 anos...
Não é à toa.
Por que alguém não criou um humor mais inteligente ou o mais interessante e ganhou no Ibope ali? Por quê? Eu não sei.
Eu também não sei.
Explica aí, por que alguém não, alguém não faz algo? Por que a gente não pega algo que a gente considera muito bom, coloca ali e ganha?
Cara, um humor que eu tenho muita saudade, mas sim, muita saudade, é o humor que começou primeiramente com a família Trapo, que depois virou o Bronco. Cara, eu não sou da época da família Trapo, antes que alguém venha me chamar de velho, tá, Vitor? Quieto.
Tu nasceu nessa época.
Quieto, miserável. Eu não sou pessoa que assistiu a família Trapo, mas eu assisti Bronco, cara. E Bronco era o Golias solto no meio do palco, fazendo as golizices dele, enquanto o resto do elenco tinha que segurar o riso, principalmente a Nair Belo.
Eu acho que a gente está no momento, com a internet, com todos os grupos de humor que a gente tem, que tá se levantando isso. O que, que é engraçado, o que, que não é? O Zorra é sem graça.
O limite do humor.
O Rafinha Baixo pode falar o que ele quiser. O Porta dos Fundos está aí fazendo sucesso. Eu acho que isso, tudo isso é importante para o humor brasileiro. Essa discussão do que é o humor de bordão, o humor de situação, bota, enfim, o que é engraçado, né? O que dá resultado, o que é agride, o que não agride, sabe, até que ponto a gente pode colocar algo na TV aberta, o que pode na TV aberta, o que não pode, o que pode na internet, sabe, o resultado que isso tá trazendo, entendeu, pro mercado do humor. Eu acho que é uma grande discussão, eu acho que a gente tá no melhor momento, que eu acho que é um momento, por exemplo, de ser convidado aqui pra gente discutir isso, né? É claro que eu acabo eu acho, defendendo o Zorra, porque eu acredito naquele humor, eu acho que nós temos que melhorar aquele humor. Eu não acho que a gente tem que inventar um novo humor, sabe? Eu acho que a gente já tem um caminho aberto, não adianta abrir uma nova trilha. É o que eu acredito. Eu acho que se essa trilha está aberta, a gente tem que continuar nela. Eu acho que ela é uma marca bem brasileira, eu acho que é um humor bem típico nosso, da nossa forma de rir, sabe? E eu acho que não tem muito o que inventar, não. Mas eu acho que temos que... A gente tá vendo várias coisas aí bem legais na internet. Por exemplo, Porta do Fundo, eu achei que no início... Pô, sou fã do Poxa, meu amigo, do Vivier, sou fã do Vivier, a galera toda lá. Mas, por exemplo, no início eu achei que tava um pouco pesado. Cara, eu tenho visto ultimamente que eles acertaram, mas é a repetição e aprimoramento.
Olha, no começo vocês estão... Rola?
Eles estão, assim, cada vez melhor, na minha opinião.
Sim, sim.
Tá, então eu tenho visto os últimos, né, já há algum tempo, e tenho amado, tenho curtido muito, sabe? E quem é a vítima da piada? Sempre a gente tem que perguntar. Tem uma galera que faz humor aí, que a vítima, quem é essa vítima? Você tá... Se a gente tem que passar, como eu tava falando, da função do humorista, se o objetivo é passar a mão na bunda do guarda, Chaplin, desconstruir essa autoridade para igualar, pô, o nego tá passando a mão na bunda do mendigo. O nego tá esculachando quem tá mal. Pega o desdentado e fala que ele é desdentado, pega o gordo e chama de gordo, pega o careca e chama de careca, o gay de gay, porra. O negro de macaco,
que humor é esse? Caco Antibes, né? O Miguel Falabella fazia no Saia de Baixo, que era falar do pobre.
É, mas quando você pega algo que tá ali e fala, eu acho superficial demais. Eu acho que pegar o que tá ali e transformar dá trabalho. E eu acho que é esse o trabalho do humor. Dá trabalho fazer. O humor é muito sério. O humor é coisa séria, como dizia o Chico. Então, eu acho que a gente tá num processo, numa reflexão ótima. Tem vários humoristas. O humor tá aí, todo mundo discutindo. Porra, isso pra gente, pro mercado, é ótimo. Entendeu? Como roteirista, como ator, como humorista, eu vejo que a gente tá num excelente caminho. Pô, um programa para nerds, sabe, discutindo humor, né? Eu tenho certeza, vocês fazem um trabalho com humor, sabe? Mas é legal a gente pensar quem a gente está sacaneando.
Nem tanto.
Quem é a vítima? Quem a gente está passando a mão na bunda de quem?
Não, a vítima é fácil. Aqui no Paranésia?
Quem é a vítima? A vítima
é eu. É o branco.
Uhum. Aliás, vamos agora desvendar o cenário do Paranésia. Vamos acabar com a magia. Que desde a entrada do Sr. Vitor Hugo na equipe do Paranésia, nós estamos sendo palhaços, só que vocês não perceberam, de repente. Talvez agora, ouvindo esse programa, vocês até tenham percebido, queridos ouvintes. Eu sou o Branco. Vitor Hugo? Quem você é, Vitor Hugo?
Ah, só o Augusto no negócio.
É, né?
O lance é que eu não sou o único Augusto do Paranerd. A sua internet também é.
É, né?
Ela te sacaneia bastante.
É, é a podosfera nacional que é o meu Augusto, né?
Sim, sim. Você merece, a gente ama. Tá? Eu queria até puxar esse assunto, né? Por que que o Nerdmaster se fode tanto? Porque a comédia é baseada em algum momento no sofrimento de alguém. Alguém tem que se dar mal pra fazer o outro rir, né?
E uma coisa que, além de eu
faço... Mas tem um limite.
Sim.
Qual o limite do humor?
Não. Não começa com esse
limite.
Não,
não, não. Porque é o seguinte, você às vezes tá vendo um vídeo cacetada, e a vídeo cacetada é em cima de alguém que tá caindo, alguém que tá se machucando. Existe um limite pra você individualmente que você começa a rir, é que tem uma hora... Ih, não, caramba. Isso não é engraçado, não.
É por isso,
não.
Cara, que vídeo quando cacetada alguém, são mais de animais. Cara,
quando passa daquele limite da comédia, vira tragédia. Tu, porra, tu se tra... Você não. Caraca, já vira um drama. Você já usa o outro tom. Você bota a mão na boca pra rir. Você bota a mão de caramba. Caramba, tu viu? Sabe? Ultrapassa o teu limite.
Eu acho que
é comédia e vira tragédia.
A inocência tá nessa fronteira, que é o lance do quem merece, entre aspas, vamos colocar assim, e quem não merece. Quando você tá rindo de uma pessoa que não merece estar sofrendo aquilo, tem uma certa inocência. Vamos colocar aqui três casos típicos: idoso, criança e animal.
Uhum.
Não tem mais ou menos noção do que tá acontecendo. Agora, um belo do filho da puta é bom rir quando ele se fode, né?
Agora tem uma coisa.
Quem é esse filho da puta falando? Uma autoridade, né?
Como
seja ele quem for, inclusive pode ser até um mendigo. Se for um mendigo que tá posando de autoridade, ele tem que tomar uma banda pra falar: meu irmão, baixa tua bola, vamos igualar.
É como o Marco falou. Você vê um vídeo de um cara tomando um tabaco, tu ri. Agora, tu vê um vídeo do cara tomando estabaco, caindo numa escada, se espatelando todo, não, aí porra, aí já...
Não?
Não, depende. Não, depende. Você, porque você é uma figura do mal, Vitor Hugo.
Não, não.
Você é uma figura do mal. A gente já estabeleceu aqui que você é o caótico.
Na então... verdade, o meu limite de riso é frouxo, cara. É. Eu me estranho um pouquinho mais.
É, por aí.
Olha, cuidado, o Milô tem uma frase que ele fala, o homem é o único animal que ri, e é rindo que você descobre o animal que ele é.
É, né? Por exemplo, você veja vídeo cacetadas. Eu não acho graça de vídeo cacetada de alguém tomando porrada. Não acho. O cara que tomou uma bolada no saco, Agora, você pega um vídeo de um gato fazendo uma gracinha, de um gato fazendo uma bobeira, tipo um gato olhando no espelho e brigando com o reflexo no espelho. Isso eu acho engraçado.
Isso eu acho gay.
Obrigado.
Não, o que eu acho que também tá um pouco... Veja bem, o que eu tô falando aqui tem validade assim de uns 2 minutos. Eu posso desmentir tudo que eu tô falando.
Como tem, tudo na internet.
Não tem essa. Mas é o que eu acho agora, nesse momento de hoje.
Hoje é dia 21.
21 de setembro de 2014, pra datar o programa.
Exatamente. É o que eu acho nesse
aí
momento.
Aí se eu lançar daqui a 6 meses, fudido.
Aí eu falei, rapaz, daqui a pouco eu não... eu posso estar desmentido. O que eu acho hoje é isso. Dentro das minhas limitações. Que o público fareja a verdade, pra rir ou pra chorar. Então ele tem que se identificar com aquela verdade. Então o animal, geralmente, ele não tem texto ali.
Uhum.
Aquilo ali é assim, olha, aquilo ali aconteceu mesmo.
Tem criança. Tem vídeo cacetada que você consegue perceber que foi ensaiado aquela palhaçada.
Olha aí, não, então tem um pouco de mentira. E mentira, opa, uhum, não vai me prender.
Ó, por exemplo.
Não vai me prender, não vai me fazer rir com mentira. E o Libar trabalha isso. Ele quando você vai pro picadeiro, que é a última aula, é o teu picadeiro, e ele cobra que você mostre a tua verdade, que você perca ali no palco a gente. E a gente se emociona muito, a gente ri muito, a gente chora muito com as pessoas no seu picadeiro. É fantástico isso. Agora, o público precisa enxergar a verdade, entendeu? Então, se for verdade, pô, você vai alcançar o teu objetivo.
Esse negócio de você farejar a verdade e farejar quando o cara tá na mentira, tem um vídeo clássico de quebra de um menininho subindo uma escada caracol, e ele finge que escorrega e cai dessa escada. Aí a gente, que babaca. Aí, mas só quando ele chega lá embaixo e se levanta, ele dá com os cornos numa aparelhagem de academia. Aí eu rio.
É verdade.
Exato. Por quê? Porque além desse filha, que é um garoto mini filha da puta, ele cai e no que ele se levanta, toma uma porrada, eu falo, isso aí é a natureza me dando motivo pra rir.
Lembrando que esse papo aqui é um papo que a gente pode estar discutindo, vendo vários vídeos e tentando entender. Isso é uma ciência. Eu acho que é uma boa discussão, entendeu? Eu não tô aqui falando com nenhuma autoridade, que eu sei que é dentro das minhas limitações do que eu faço, do que eu conheço.
Por mais que você ache que você seja uma autoridade, tá, Vitor?
Lá em casa eu sou.
Nem na tua casa.
Ah, é? Não, perdão, eu descobri que eu sou mantido pela minha esposa.
Aí o que que acontece? Voltando às personas no Paranerd, Vitor Hugo é o Augusto, é o anárquico, é o caótico, é o que bota pra trollar. Nerdmaster é o branco, o que tá tentando manter a ordem, só que o Nerdmaster acaba fazendo também o papel de anão, o que toma porrada, o que o vamos assim dizer, o bode expiatório.
Bucha!
Bucha! É bucha!
Bucha,
bucha da situação.
Mas podia trocar do anão pro bucha.
Eu concordo.
Não, é o que eu faço.
Porque não é só a figura do anão, é só o...
Sim. Eu faço, no caso,
o
os
branco
dois
não
papéis.
Precisa ser branco.
Na época do meu saudoso Gabriel Ebler, e sim, seu corno, eu estou falando isso pra você tomar vergonha na cara e volta a gravar com a gente, o Gabriel era o anão. Porque o Gabriel já era um anão for life, né? Na vida ele fazia já o papel de anão. Ele pedia pra tomar porrada. E acabava se tomando, sem querer. Por isso que eu sacaneava dizendo que ele era a orelha de tudo. Ele não sabia nenhum assunto, não tinha conhecimento nenhum no assunto e por aí vai. Aí o que que acontece? Voltando um pouco na história do humor que eu sinto saudade. Sinto sim, muita saudade do humor no estilo Bronco, que é o programa, pra quem não sabe, que obviamente vai ter uma centena de ouvintes novinhos que não vão saber nem direito quem é Ronald Golias, quanto mais qual era, o que programa Bronco era esse, um programa que passava na Rede Bandeirantes, em que o Ronald Golias era o, entre aspas, chefe de família. A gente pode dizer que o Ronald Golias era o chefe daquela família?
Não, na verdade. Não,
eram as duas irmãs, né, que era chefe da família, né?
Era a Nair Belo, a outra, esqueci o nome,
ninguém
era...
lembro o nome.
Não, mas eu lembro que era Vesúvia e Edna.
Edna e Vesúvia. A Vesúvia era a Anaí Belo.
Eram dois vulcões. Ele, na verdade, era o irmão vagabundo. Ele era o cara encostado lá. O chefe da família eram as duas.
Mas quem acabava mandando era ele. Porque o que ele queria se fazia.
Forçado, né? Ele não sustentava ninguém. Ele sustentava a comédia dali.
Ah, sim.
Aí é um pouco diferente. Fazer uma pergunta pra você, Marco. Futuro da comédia, né? Muita gente falou que o futuro da comédia no Brasil era você importar o formato stand-up. E você tem vários comediantes e não tão comediantes que se acham muito engraçados, né? É, pode ser pra alguém engraçado, de repente da família. Não sei. Aquelas mães mentirosas que falam que o moleque é bonito e o cara tem uma perna no lugar da testa, né? Mas eu acho que as pessoas estão numa cultura de diminuir o humor antigo com o humor novo. E esquecem que a gente já fazia stand-up há muito tempo, só que com personagens e tudo mais. Chico Anísio, Agildo Ribeiro, vários desses faziam... Costinha lançava discos.
Zé Vasconcelos é, na minha opinião, o que todo comediante de stand-up deveria ser.
Sem uma palavra.
Que é fazer humor contando uma história comum... Contando uma história totalmente sem graça. Se eu contar a história que o Zé Vasconcelos contou, não vai ter o pingo de graça. Agora, se o Zé Vasconcelos contar não, a Zé mesma foi... história, Zé eu foi... me mijo de dar risada. Teve uma história, por exemplo, eu deve ter um link na internet com essa história, eu não duvido. A história do taxista e o avião.
O avião. Que
o Zé Vasconcelos se fazendo sozinho a conversa, ele tá fazendo um diálogo com ele mesmo, né, cara? Esse é o estilo de comédia dele. Que um comandante de avião, comandante da aeronáutica, pegou um táxi, o taxista fez barbeiragem pra caramba com ele, e o comandante, pra sacanear ele, pegou ele, botou num jato e mandou o jato fazer mil e uma manobras. Eu contando, não tem a menor graça, mas eu vou achar este link e vou botar. Ouça o Zé Vasconcelos contando esta história, que é sensacional.
Ele falava do quem é o goleiro, que é muito interessante.
Futebol,
quem é qual, é fantástico.
E eu acho interessante a gente não romper com esse tipo de origem do humor e as pessoas dizerem isso tá certo, isso tá errado.
Não tem,
veja só, a gente tem o stand-up dos jovens hoje que estão fazendo. O Rei Bianchi, ele faz um stand-up que ele já fazia diante das graças dele, sabe? É, Juca Chaves. Juca Chaves é um cara que faz um humor político fazendo música. Então, você concorda comigo que a comédia é somente aquilo que te faz rir sem fórmula mágica?
É, podemos dizer. O Chico falava que só tinha dois tipos de humor. Ou engraçado ou sem graça. Né? Ou você manda na trave, ou é gol. Ou é bola fora ou é gol. É, mas eu acho ainda que o humor ele precisa ter uma função. É, assim como eu falo, você trabalha para quê? Eu trabalho para ganhar dinheiro. Se você trabalha só para ganhar dinheiro, você poderia ser traficante, poderia ser um assassino.
O Walter White está aí para nos
mentir. O cara fala assim, não, me dá um dinheiro aí que eu faço com o que você quiser. Não, não é só. E eu acho que o dinheiro da comédia, do comediante, no caso, não pode ser só o riso, entendeu? Então assim, o povo riu, eu cheguei ao meu objetivo. Eu acho que não.
Riso pelo riso, não?
Riso, eu acho que não é o objetivo. Eu acho que o riso é só uma ferramenta pra você provocar, pra fazer pensar, mas eu, sabe, não acho, o povo riu, bicho, é gol. Não, nem tudo que todo mundo tá rindo eu acho engraçado.
É aí que você diferencia?
Eu acho que tá cumprindo o papel do humorista de igualar, não sei, é uma questão que eu acho que é o que todo mundo tá discutindo hoje. Mas o Merlin fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala, poxa, às vezes as pessoas falam, não se pode fazer mais nada politicamente correto. Não, bicho, você faz o que tu quiser. Entendeu? Fala o que tu quiser, inclusive eu. Eu também tenho o direito de falar que a tua piada foi ruim, foi de mau gosto. Você fala o que tu quiser e eu também vou falar o que eu quiser. Eu posso te processar, eu também posso achar que teu humor é ruim. Entendeu? Faz o que tu quiser e eu também. Agora me deixa fazer o que eu quiser. Entendeu? Todo mundo é liberdade de expressão. Você faz o que tu quiser, eu também faço. Eu vou falar que não gostei da tua piada.
Como diz o meu pai, seu Mota Sênior, né? Ele fala: você se arrisca porque quer. Você pode fazer tudo, brother. Mas você vai ter que ajeitar a tua vida com as consequências.
Exatamente, entendeu? Tem coisas que desnecessárias, e se você tirar daquela história, daquele texto, faz a menor diferença. Aí você faz questão de botar, porque você acha que, não sei, não tem que trabalhar, tem que, não pode fechar na primeira ideia, sabe, reescrever, sabe mesmo. O Sherman dizia que tinha que rasgar muito texto. Às vezes eu já levava o texto pra ele, falava, você chama, tá aqui já. Ele já levava do lado, com a lata do lixo na mão. Às vezes eu levava, já rasgava, já até rasguei, tá, seu Jair, pra ajudar
o Já tem picote aqui, já pontilhado.
Já imprime com o picote aqui.
Com pontilhado pra ele poder já rasgar naquele lugar. Porque tem que rasgar, porque tem que reescrever. É uma repetição com aprimoramento. Em qualquer trabalho, acho que o primeiro programa que vocês fizeram, com certeza não é igual ao esse. Sabe, vocês estão evoluindo porque estão repetindo, estão aprimorando, estão percebendo que vocês erraram.
Eu discordaria de que eu estou evoluindo, né?
E o humor no... O humor é a mesma coisa, a gente também está evoluindo, está aprendendo, está com a liberdade agora da internet, aí está exagerando ou não, mas isso é um exercício, é a evolução do nosso trabalho do humor no Brasil, sabe? Essas discussões são ótimas para poder a gente amadurecer, entendeu? Amanhã eu posso chegar aqui e falar, não, aquilo que eu falei não é não, eu aprendi, ampliei a minha percepção, sabe? Mas a gente está sempre aprendendo.
O interessante é que a gente tem que levar isso não só para o lado profissional, a gente tem que levar para a vida mesmo, que tudo que a gente faz, todo dia que a gente acorda tem que ser um dia niilista. A gente tem que destruir o que a gente fez de ruim ou que não está funcionando hoje, mas funcionava ontem, e reconstruir hoje, e não se sabe se amanhã você vai continuar com isso existindo. Agora, você tem que saber que o homem que atravessa um rio, no dia seguinte não é mais o mesmo homem, e aquele não é mais o mesmo rio. Então todo dia tem que ser o seu rio, cara.
Todo dia, toda hora.
O que que acontece? Marcos, você concorda com um pensamento que tem acontecido muito nos chamados críticos da internet, que é da mesma classe de pessoa que veio com essa pergunta de qual é o limite do humor, né? Sim. Tem uma outra vertente que está dizendo o seguinte: o humor não depende do humorista, depende do público. Por quê? Por que que eu tô dizendo isso? Eu, particularmente, não concordo, mas...
Não!
Por que eu tô dizendo...
só uma reflexão.
Por que que eu tô dizendo isso? Porque tem o principal fundamento dessa ideia é que muita gente acha a graça de uma coisa e não de outra. Já outras pessoas acham a graça naquilo que o primeiro não achou. Ou seja, que às vezes uma piada ofende uma pessoa, mas a outra pessoa acha a graça. O que que você tem a dizer sobre isso?
Eu vou dizer a minha.
Então fala.
O riso é subjetivo. O que te faz rir não é a mesma coisa que faz rir. É muito subjetivo, tá na cabeça do cara.
Então tu concorda com a história de que o humor depende do público e não do humorista?
Em boa parte, sim. Às vezes eu tenho necessidade de rir de uma coisa, mas o cara não sabe me servir aquilo. O humor, na verdade, é o garçom, o cara que faz o elo entre o cozinheiro e o público que tá fazendo a escolha no cardápio.
É uma boa reflexão.
É pra tu ver que num programa de palhaço a gente pode ser sério também, né?
É uma excelente reflexão, porque como é que é do médico? Como é que funciona com o médico?
Se o cara salva é bom, se o cara mata é ruim,
né? Então, depende, eu dou o mesmo remédio pra todo mundo, quem morreu, morreu, quem salvou, se salvou, ou eu tenho um público específico para dar determinado remédio, né? Então, tem gente que, às vezes, coloca uma piada, às vezes a gente está num grupo de amigos e você faz uma piada um pouco indelicada com alguém. Então, você tem até o direito de errar, né? Fazer a piada errada, mas eu acho que você tem que se desculpar. Você tem que ter humildade. Pô, desculpa, não queria te ofender. Mas então, quando você se propõe a ser um humorista, um profissional, no caso, quando você se propõe a ser um médico e oferecer um remédio, curar as pessoas, você não pode. Não, quem sabe sou eu vou jogar os remédios aí. E aí, quem eu salvar, salvou, quem morreu, morreu, né? Então, eu tô falando isso aqui pensando junto, tá? Porque eu não tenho nem opinião formada ainda sobre isso, não, mas tô formando aqui na discussão.
Perfeito.
Então, quando você se propõe a ser um profissional, então você tem uma classificação, você quando entra na casa das pessoas por uma televisão aberta, onde tem várias pessoas da família, o avô, um senhor, uma criança, todo mundo vendo, eu acho que você tem que buscar cada vez mais uma linguagem, uma coisa, um remédio que faça bem a todos e que não possa dar efeito colateral em ninguém, para você ter uma audiência maior, um resultado melhor profissionalmente, do que você buscar um nicho. Não, meu, tem programas de humor na televisão, porque você vê que é um público jovem que só curte aquilo, porque o coroa não vê aqui, por isso que eles dão aquele bote. Aí existe um programa que atinge mais pessoas, o avô consegue ver do lado da criança sem se sentir ofendido.
Um exemplo, entende? Que eu dou pra isso são os filmes da Pixar, né? Que teoricamente o público é infantil, mas todo mundo consegue assistir.
E por isso que é a Pixar, por isso que tem o sucesso que tem, por isso que tem a bilheteria que tem. Entendeu? Então, profissionalmente, o cara consegue comunicar o que ele quer, ele deu trabalho em fazer aquilo ali.
Sim.
Ele poderia fazer só pra criança, só pro sabe? Mas é engraçado que quando você atinge bem a criança, você atinge a criança de todo mundo.
Sim.
Se todo mundo for criança.
Sim.
Entende? Você consegue pegar todo mundo.
Perfeito.
Entendeu? Então, o teu Ibope, na minha avaliação, eu falo assim, pô, isso aí é criança, entende? Né? Quando eu falo do Bonequinho Viu, que é um personagem que a gente faz, as crianças gostam do Bonequinho Viu. E o Bonequinho Viu ainda tem uma coisa picante, que eu acho que aí a gente tem um pouco de Mamonas Assassinas ali num texto, que é tipo, pô, as crianças amavam Mamonas Assassinas.
E as letras dos Mamonas
passar a mão na bunda
eram as coisas mais escatológicas da época.
Sacou o cracrá e sabe, não comi ninguém e aquelas
músicas. Robocop gay que tinha pistola cilíndrica.
Sabe? Não sei, mas tinha uma forma de comunicar, de apresentar, que foi um fenômeno.
Sim.
Pra aquela geração, pra aquela galera. Então eu acho que a gente tem que. Agora, se eu não pode, eu acho que você tem que assumir quem é você, qual é o teu humor, sabe? Como o Rebianca, que eu gosto, porque é o seguinte, não dá pra botar o Rebianca pra falar pra todo mundo. Porque ele vai, mas ele tá definido ali no lugar dele, sabe? O do rock and roll dele. Ele é muito bom no que ele faz. Entendeu? Eu admiro ele por isso. Entendeu? Eu acho que ele se posiciona.
Você tem que ter coerência.
Não adianta você ser politicamente correto e ser também rock trash. Aí, peraí. E aí você quer falar pra todo mundo e quer o aplauso de todo mundo, quer que todo mundo entenda, não. Não, você vai ter uma fatia. Se você tocar determinada música, você vai alcançar determinado público. Se você tocar música tal, você vai atingir mais pessoas, com aquela letra, com aquela melodia. Se você toca um determinado, você não pode tocar uma determinada música extremamente de um segmento, queria que seja popular, que todo mundo compre. Porra, o povo não sabe de nada. Não, o povo sabe, o povo vai comprar aquilo que ele se sentir melhor. Mas sabe, aí tem a galera, o que é popular é ruim, o que faz sucesso é ruim. Aí tem um outro link também bom do cara do Los Hermanos, que fala dessa babaquice, desse jornalismo babaca, que sabe, que fica atrás da polêmica, tentando fazer perguntas polêmicas, levantando, não, que não é o papel do jornalismo, uhum. Entende? Então, peraí, então tudo é o jornalismo? O jornalismo pode tudo? Não, qual é o limite do jornalismo? Qual o limite da saúde?
O limite do humor.
Sabe, entendeu? Aí como é, mas tem um jornalista que tá preocupado em apurar, em pegar o melhor da informação e comunicar. Então o cara que quer saber se o cara traiu fulano, sabe, entrar num outro pra gerar uma polêmica, pra vender, sabe? Então esse jornalismo eu não, também não é respeito, mas não é o meu jornalismo.
Maravilha.
Entendeu? Assim como no humor, entende? Então é maravilha. Uma boa discussão, mas não sei se eu tô contribuindo, mas é só uma reflexão.
Quem instiga já faz com que o trabalho seja alcançado. A resposta não tá com o seu Mota, não tá com o Alexandre, não tá com o Marcos. Tá em você, cara. Você tem que começar a refletir sobre o que faz sentido na sua vida. Então fica aí, instigado na sua curiosidade.
Muito bem. Então, vamos encerrar esta conversa por aqui. Primeiro lugar, Vitor Hugo, muito obrigado, querido, por você me apresentar o Marco, essa figura sensacional, que por mais que no currículo dele tenha um monte de coisas que ele não fez, ele fez sim muita coisa, porque ele já me fez muitas coisas, já me pôs ideias boas para, inclusive, implementar aqui no Paranerdia. Essa conversa com o Marco, para mim, foi sensacional. Dá teu jabá para aqueles teus malditos projetos, Vitor, a gente terminar de falar com o Marco.
Ok, fechando rapidinho, Chá dos 5, tá lá o chadoscinco.com.br, também tem o agenciatransmídia.com.br, o Motim vai voltar por aí, e não vou ficar ocupando muito espaço não, porque a estrela não sou eu ainda.
Ainda. Acompanhe também o arroba Vitor _ Hugo _ Mota.
Comprei muitos underline.
Isso. E procure esta peste no Facebook, que dá pra fazer, dá pra rir um bocado dos mal-humorismos, dos mal-humores que ele tece lá no Facebook. Marco Palito, antes de mais nada, muito obrigado
pela
sua participação. Foi um prazerzaço te conhecer primeiro,
claro.
E ter esta conversa sobre um assunto que, à primeira vista, poderia ser bobo, né? Falar sobre palhaços.
O bobo.
É?
O bobo da corte.
São três bobos falando bobeiras, né? Mas acabou se mostrando.
O bobo da corte, muitos perderam a cabeça.
Sim.
Aí,
mas ele tinha uma intimidade.
Ele podia falar mal do rei sem,
entendeu?
Tomar
ele sentava.
Ele
sentava no colo do rei, metia a mão na comida do rei, e todo mundo ria. E através do que ele falava, que todo mundo ria, o rei sabia do que estava acontecendo no
ele
rei.
Ele podia tratar dos podres da corte, sem sofrer as consequências.
Exatamente.
Então, você tem algum contato na internet, Twitter, Facebook,
cara,
alguma coisa assim?
É Marco Palito, é só me adicionar. Tem o Marco Palito e o Bonequinho Viu também, que é o personagem que a gente faz, que é o super-herói do Suburbo Carioca.
Vale muito a pena falar, participei inclusive da peça dele, eu fiz assim, fiz nada.
Fez o nada, né? E fez muito bem.
tipo a história sem fim, ele fez o nada.
Eu queria agradecer a vocês o convite, a Xander, né, o Vitor, dizer que, porra, eu fico muito feliz quando eu vejo jovens, vocês são garotos, admiro muito, conheço você hoje, mas o Vitor é um garoto extremamente talentoso, é um cara criativo demais, é um artista, sabe? Eu acho que está cada vez melhor, amadurecendo mais suas ideias, seu pensamento e principalmente devolvendo o que está com você. A gente está aqui para devolver o que está com a gente. Então tem que escoar essa criatividade. Eu acho que vocês estão fazendo isso. Parabéns, porque como o Libar mesmo também diz, ele diz que só existem dois tipos de pessoas. Os que fazem e os que dizem que fazem.
Uhum.
E ele fala, faça parte do primeiro grupo porque a concorrência é bem menor. Então, dos que estão fazendo, dos que estão num domingo, sabe, na parte da manhã, vindo gravar e disposto a discutir, depois oferecer isso numa rede pra gente discutir, compartilhar. Parabéns, sabe? Eu me sinto muito honrado estar aqui fazendo parte desse momento. Tá bom, querido?
Só pra terminar isso com um momento mais descontraído, ouvintes, vocês não estão vendo, eu acabei de presenciar uma cena inédita na história da humanidade, que é o Sr. Vitor Hugo Mota ruborizado. Sim, fiquem com essa imagem mental na cabeça e vida longa e próspera.
E eu ainda saí no lucro, encontrei 10 centavos.
Tá bom.
Australopithecus. Ithacas would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy,
Descartes or Deuteronomy.